internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, muito boa noite para você. Segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Tem Titulares para você aqui na Central 3. Convido você para participar, lógico, facebook.com/central3 e também pelo Twitter, twitter.com/central3 também. São Paulo e Corinthians ganharam pênaltis nos minutos finais dos seus jogos. Jadson desperdiçou a cobrança pelo tricolor e ficou no zero com o Flamengo e segue na zona da degola. Já Guerreiro marcou para o Corinthians, que venceu e passou o Curitiba, chegando no G4 do Brasileirão. Os dois times, assim como o Santos, jogaram muito mal no fim de semana. Por que isso está acontecendo? Este é um dos temas que vamos abordar hoje. Ainda tem a virada do Palmeiras no sábado pela Série B e também o selinho do Emerson Sheik e muito mais. Começa o Titulares para você. Bom, Leandro e a mim, o seu destaque de hoje, muito boa noite.
Boa noite, Diguinho. Boa noite, Chico Leônidas. Boa noite, Ernesto Turbina. Boa noite, Paulo Silva Júnior. O meu destaque é... Vamos falar um pouquinho dos dois pênaltis, né? O pênalti a favor do São Paulo e do Corinthians. Eu não consigo ainda dizer qual foi menos pênalti. Foram dois lances muito gritantes. Uma coincidência que tenha sido no final de duas partidas que estavam 0-0, duas vezes a favor de times paulistas. A gente não pode falar que o São Paulo tem mais força do que o Flamengo, né? Então ali eu acho que foi questão de miopia mesmo. E ainda que eu estivesse querendo encontrar uma explicação de juiz caseiro na decisão do Pacaembu, na decisão absurdo ele ter marcado aquele pênalti que não foi nada e deu a vitória para o Corinthians e tirou o Coritiba do G4. Ainda assim, eu acho que foi um lance claro demais e na frente demais dele para ele simplesmente ter errado, né? Acho que se foi um erro só, e eu tenho que achar que foi só um erro, é ainda mais grave do que se eu estivesse aqui conspirando e pensando que os times grandes realmente têm mais pênaltis, os times grandes têm mais simpatia do que os times pequenos.
Chico Malta, boa noite, cara. Seus destaques, o seu destaque, melhor dizendo, aqui no Titulares.
Boa noite, senhor Paulo Folha Seca. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, Vitor Ernesto Biner. Boa noite, senhor Diguinho. Temos um convidado especial hoje aqui, o seu Andrade. Bom de bola.
Grande, seu Andrade.
E ouvinte do nosso Titulares Central 3, está aqui presente nos estúdios hoje. Bom, meu destaque vai pro selinho do Emerson Sheik, que nós vamos falar mais depois. E não que eu esteja assustado, mas é sempre triste ver as reações dos corintianos, principalmente, com esse gesto do Sheik. Reações homofóbicas, falando, pondo o São Paulo Futebol Clube no meio, enfim, coisas lamentáveis, bem lamentáveis. A gente publicou aqui até na fanpage da Central 3 a foto, fazendo com que o gesto do Sheik seja um gesto que tem que ser celebrado e não criticado. Só que infelizmente as pessoas não entendem e a gente recebeu aqui uma enxurrada de comentários homofóbicos. Enfim, é lamentável. A gente tem muito que evoluir ainda.
Acho que foi a primeira vez que rolou uma exclusão em massa na fanpage da Central 3, né?
É.
Primeira vez.
Excluindo bastante gente, pessoas que... Pelo que eles escreveram, não vale a pena ser ouvido.
Você imagina que tem comentarista de blog, né, Vitor Birner?
Aliás, falando em comentarista de blog, tem o tal de Rica Perrone, que foi lamentável também. Sujeito foi lamentável.
Postagem muito infeliz. Não, né?
Totalmente homofóbica a postagem dele, inclusive.
Bom, vamos aqui também ao destaque. Boa noite, Paulo Júnior. Como vai? Boa noite. Vai lá o seu destaque.
Olá, Diguinho, Chico, Leandro, Birner. Eu vou falar um pouquinho da Copa do Brasil. Dentro do meu pessimismo com o futebol, eu estou um pouco otimista com essa edição da Copa do Brasil. A CBF conseguiu esvaziar a Copa Sul-Americana, o que era o que ela queria de fato, né? Ninguém, né, nem tem ouvido falar do que tem acontecido na Copa Sul-Americana. E esperamos uma Copa do Brasil com um sopro de inspiração, né? Nessa fase técnica tão ruim do Campeonato Brasileiro. Eu vim pensando aqui, os últimos três jogos de TV aberta aqui para São Paulo... 0-0 Cruzeiro e Santos, 0-0 Fluminense e Corinthians, 0-0 Flamengo e São Paulo. São quase 300 minutos sem um gol na TV aberta. Eu acho que não é coincidência, é fruto de uma mediocridade escancarada e com cada vez menos jogadores com capacidade e vontade de fazer a diferença. A gente vai falar mais disso, né, dessa onda de jogos ruins. E eu vou destacar Fluminense e Corinthians quarta-feira. Para mim é inconcebível que dois dos times com o maior orçamento do campeonato não consigam fazer um jogo minimamente agradável para quem está assistindo.
Vitor Birner, boa noite, o seu destaque.
Boa noite, Diguinho, Leandro, opa, Chico, Paulo Júnior. Olha, todos os meus destaques foram roubados agora na abertura, então eu vou destacar o começo das ligas europeias, especificamente dos jogos em que envolveram duas estrelas do futebol brasileiro, o Paulinho no Tottenham e Crystal Palace. O Tottenham venceu por 1-0, e o Neymar, no que o leitor do meu Facebook, o Ricardo Cardoso, chamou de piada pronta, Barcelona contra o Levante. Ele falou isso antes do jogo, que a partida era uma piada pronta. No primeiro tempo, quando o Barcelona fez 6-0, deixou isso muito claro. O Neymar começou na reserva e não... quando entrou em campo não fez nada demais, tomou um cartão amarelo, não pode cometer aquela falta no campo de ataque, porque quando o time marca no ataque, é justamente para ele tomar a bola ali, e se ele comete a falta, ele estraga toda a proposta de marcação do sistema ofensivo.
Sim.
E o Paulinho, que jogou mais como primeiro volante do que segundo, o Tottenham usa dois, só que ele acabou sendo o que menos apoia. Ele foi bastante ao ataque, mas apoiou menos do que o outro volante da equipe, ou seja, talvez não consiga participar tanto da parte ofensiva, que é exatamente o grande diferencial do Paulinho, que tem uma grande noção de marcação, que faz uma boa cobertura dos laterais, que tem qualidade na saída de jogo, mas que tem como grande diferencial a inteligência de posicionamento. Quando ele vai ao ataque, ele entra na área, ele joga fora da área, ele sabe exatamente, como se fosse um atacante, onde a bola vai. E parece que na Inglaterra ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entrar na área, a não ser que o André Villas Boas, treinador, decida, de repente, colocá-lo ao lado do Sandro, que passou boa parte da temporada anterior machucado, e retornou agora, e é um volante de marcação.
Bom, a gente começa então falando do jogo do Corinthians com o Curitiba e o pênalti polêmico, ou pênalti que não foi, né?
Polêmico porque...
porque
não é sério. Não. Não, assim, eu respeito todas as divergências de opiniões, a gente tem que discutir as jogadas. Mas as pessoas que veem um pênalti ali, que interpretam aquilo como algo além do jogo de corpo, ou que acha que o jogo de corpo tem que ser com os dois jogadores exatamente na mesma linha, ombro com ombro, se um tiver um pouquinho mais atrás, um pouco mais à frente é falta, elas estão destruindo o futebol. Elas estão mudando a regra do futebol. E para quem acha que isso é algo impossível, ao longo do tempo, eu sei que lances que não eram pênalti hoje, a maior parte das pessoas acha que é pênalti. Lances que não eram falta, a maior parte das pessoas hoje acha que é falta. E parar o jogo, também para a dinâmica da partida, né? Estraga o jogo e entra muito naquilo que o Paulo deu como destaque da qualidade do Campeonato Brasileiro.
Vitor,
que tem problemas com a parte individual de alguns jogadores, tem problemas com parte coletiva, mas também tem muito problema com a arbitragem. E permite que aqui, por exemplo, alguns jogadores como Marcos Assunção, que teve muito destaque no Palmeiras recentemente, brilhem, porque como se marca muita falta, ele vai bater 8, 10 por jogo. Na Europa, essas 10 são duas. E aí o jogador não consegue atuar porque a falta dele não faz tanta diferença. Fala, Chico.
Não, você estava falando da arbitragem parar toda hora o jogo. Isso aconteceu no Corinthians e Fluminense, que o Paulo disse que o jogo foi horrível. E um dos responsáveis por o jogo ser horrível é o trio da arbitragem, que toda hora para o jogo. É um jogo estático. Você vê um jogo na Copa dos Campeões, por exemplo, é muito mais dinâmico. Até no Campeonato Inglês, que apita muito menos falta e tal, é um jogo que corre, é um jogo que flui. O jogo aqui no Brasil não flui, porque o árbitro para o jogo a cada instante, porque parece que ele quer ser o personagem principal da partida.
Mas eu acho,
né,
que ele para pra se esconder. Eu não acho que o árbitro para porque ele tem que aparecer. Porque se ele adota um critério, ele vai marcar qualquer coisinha, que não é falta, qualquer contato físico, uma falta, ele pode marcar qualquer falta. E se ele pode marcar qualquer falta, ele pode marcar tudo. E aí, vamos dizer, o árbitro, isso é falta, não é falta?
Ele prefere pecar pelo excesso do que pecar pela omissão.
E sempre foi defendido pelos comentaristas de arbitragem, principalmente das TVs abertas, ou quase todos os comentaristas de arbitragem, porque aí entra no discurso politicamente correto, a força excessiva, a violência no futebol, quando a única coisa que deveria pesar é a deslealdade. É o sujeito entrar para quebrar o outro. Isso é muito raro. Raramente a gente vê alguém entrando no futebol, eu quero arrebentar, eu quero quebrar a perna. Você não vê. Você vê uma entrada mais dura porque o cara tá com raiva, você vê de vez em quando uma falta mais forte porque é necessária para parar a jogada, necessário para parar a jogada, mas você não vê alguém entrando hoje em dia na maldade para quebrar o outro com uma coisa pessoal, é muito raro. Eu acho que condenável, em primeiro lugar, é a deslealdade e, às vezes, dependendo das circunstâncias, uma falta mais forte por trás, que pode arrebentar alguém, dependendo das circunstâncias, porque o futebol é um jogo de contato e as lesões naturais do contato são parte do jogo. Sempre foi assim.
E tem um efeito colateral disso que eu detectei mais uma vez ontem de noite assistindo num boteco Internacional e Atlético Mineiro. Um jogo que o Internacional pressionou, perdeu 2 pontos porque perdeu muitas chances, o Atlético Mineiro com um a menos desde o fim do primeiro tempo, quando o Fernandinho foi expulso. E nesse lance, que foi uma mão no braço do Jorge Henrique numa falta que ele já tinha marcado, o boteco, tinham 2 rapazes no balcão, comemoraram o cartão vermelho. E como se fosse uma coisa que tem que acontecer, e o lance é discutível. A demanda que o comentarista de arbitragem meio que colocou na cabeça do torcedor médio é muito policialesca, é muito de querer realmente punir. O cartão vermelho é realmente, parece que é um prêmio que alegra quem está assistindo. No segundo tempo teve um princípio de discussão, e essa é a mesma pessoa que estava de pé reclamou que não teve nenhum cartão vermelho. Falou, pô, virou bagunça, não vai ter nenhuma expulsão. E não aconteceu nada, foi um bate-boca. 2 homens adultos bateram uma boca, o juiz mediou um pouco e o jogo continuou normalmente. É uma demanda chata e crescente, né? Hoje a gente tem na TV aberta mesmo programas inteiros que não falam 1-4-3-3, mas falam muito sobre lances polêmicos.
Eu acho que a gente precisa tomar só um cuidado, assim, só antes de falar, porque quando o Gambas disse que uma
mentira repetida
da exaustão vira verdade, ele tinha toda a razão, tá? E a minha formação, até pela minha idade, a do Chico também, eu acho que...
Ah, eu sou bem mais novo, Vitor.
Você tem que ter 4 anos a menos, 3 anos a menos que eu. Quantos anos você tem? 40 você fez agora, eu lembro? Tem 44.
Parece que... engraçado, né? Parece que não, né? Engraçado.
Você acha,
gente,
isso?
Calma, pelo amor de Deus.
Então, quando você... A minha formação e as pessoas na minha faixa etária... de quem ama futebol, foi no estádio de futebol. Porque quando eu era novo, só tinha a repetição do jogo à noite, não tinha partida ao vivo como tem hoje em dia, não se transmitia a Liga Europeia, né? Então, você cresce vendo jogo no estádio, ouvindo muito futebol, jogando futebol nos seus lugares, e você tem uma interpretação do futebol. A formação das pessoas mais jovens hoje, ela é pela televisão. E ela tem muita influência da opinião do pessoal que comenta arbitragem. Talvez essas pessoas não tenham nem noção de como realmente é o futebol. Porque, por exemplo, Arnaldo César Coelho, com todo respeito, aquilo que ele diz que é falta, ele não apitava quando estava dentro de campo. Tá? Mesmo vendo. Tá? Então, é aquela coisa do discurso politicamente correto.
E a regra nem é tão clara assim, né?
E a regra muitas vezes não é tão clara assim. Aliás, a regra poderia ser mais clara se houvesse também muito claramente como o árbitro é obrigado a interpretar, todos os árbitros, porque ele não deveria ter direito de interpretar como ele quer. Ele deveria interpretar do jeito que todos têm que fazer, porque é o mesmo campeonato, as mesmas regras, então a gente precisa dos mesmos critérios também para o jogo ser justo para todas as equipes. Então, essas pessoas ouviram várias vezes que X coisa, que não é falta, é falta, por causa do contato. Com o tempo... Porque ainda hoje o futebol tem influência da minha geração, da geração das pessoas um pouco mais velhas. Com o tempo vão ter só essas pessoas. E aí a gente vai ter também um futebol diferente. Um futebol diferente que não é tão competitivo e que, digamos assim, agride diretamente a alma do jogo. Né? A questão da própria malandragem que o esporte leva para dentro do campo. E que hoje é cada vez mais difícil porque tem 500 mil câmeras, porque qualquer coisa é errada, porque não pode falar nada. Ontem o lance do Sidor, por exemplo, discutindo com o Gilberto lateral. Que não tem nada demais.
Não tem nada demais. Mas jogo, Vitor, o Sport TV, no Troca de Passe, ficou falando durante meia hora desse lance. Se era justo, se não era justo, se o Sidor podia, se não podia.
De maneira clara, como ele tratou na entrevista coletiva, quando ele fala...
Uma coisa tão banal.
O Gilberto ia lá reclamar com o árbitro, ia tomar o cartão... Eu falei com ele, ele não obedeceu, usou esse termo, porque ele se deu o direito de ser líder e conquistou isso, não obedeceu, e eu na hora, não tinha tempo para explicar nada, eu tomei aquela atitude para ele não prejudicar nosso time, que a gente precisava se concentrar no jogo, porque ele está em campo, e essa é a diferença de um Sidor, para ganhar o jogo. Sim. Ele está em campo para satisfazer os próprios desejos, para aparecer, para quebrar recordes pessoais, ele está lá para ganhar o jogo, que é a essência de quem defende uma camisa que pertence a uma torcida.
É isso aí.
Agora, eu queria falar sobre o jogo daqui a pouco. Pode falar, Dinho.
Até o Casagrande, na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, falou da mania dos jogadores brasileiros, até nesse sentido aí, de cavar a falta. Que o jogador se gaba por ser experiência. Olha que experiência, eu cavei a falta, coisa e tal. É mais ou menos...
Eu, se fosse jogador no Brasil, eu me jogaria o tempo inteiro também. Porque o juiz dá a falta. O jogador dança de acordo com a música, né?
A gente falou do juiz, mas tem o outro lado. O jogador cava muita falta no Brasil, porque sabe que tem. E o jogo,
nossa cultura.
O jogo é mais cozinhado, o jogo é mais lento, então ele favorece uma proteção de bola para cavar uma falta. Agora, você falou da mudança do futebol, esse Atlético Inter mostra claramente... O Williams dá uma solada no Ronaldinho, não é punido, e o Vitor é expulso porque chuta uma bola na arquibancada em direção à torcida do Inter, que encheu o saco do Vitor, ex-jogador do Grêmio. O jogo inteiro, acaba o jogo, ele pega uma bola e dá um bico para a arquibancada, sem mirar em ninguém, e leva o segundo amarelo, é expulso já com o jogo encerrado, e a torcida vai à loucura porque conseguiu tirar um vermelho do Vitor.
Eu gosto muito do futebol do Williams.
E
roubador de bola.
Mas ele pega pesado.
Ele tá trabalhando dobrado, que o Jorge Henrique jogou de lateral direito.
Mas ele
deu o Williams teve que trabalhar pra fazer a cobertura do Jorge Henrique.
Ele deu uma solada meio criminosa no Ronaldinho, não é a primeira vez que ele dá umas chegadas mais duras, mas a expulsão do Vitor é impressionante. O árbitro, ele não tem a capacidade de chegar pro cara e falar: Vitor, meu, o jogo foi duro, acabou, não faz mais isso, não precisa chutar uma bola lá fora. Não, tirou o cara da outra rodada. Porque depois de 90 minutos ouvindo xingarem até a nona geração da mãe dele, ele chutou uma bola, o jogador não pode mais explodir, não pode mais desabafar. E essa vigilância não deve estar fácil ao jogador de futebol. Até me surpreende que os caras não tenham coragem de vir a público falar isso de fato. Assim. A gente não espera que tenha um líder nesse sentido, é meio complicado exigir isso de jogador de futebol para o que virou a profissão. Mas eu acho que isso se mistura um pouco com a mediocridade. Tá fácil ser jogador medíocre. Tá fácil fazer o feijão com arroz, levar a nota 5. Então pra que o cara vai bater de frente com uma coisa dessa? O Vitor, que explodiu num jogo que ele foi bem...
Vai tomar bronca.
Contra um ex-rival. Tomou
uma bronca hoje na representação.
Ele não joga quarta-feira, então é...
Agora, por exemplo, vocês acham, se o Neymar tivesse sido criado numa outra cultura de futebol, vocês acham que ele se jogaria tanto?
Com certeza não.
Ele é fruto da nossa, nossa cultura. Sim, de jogo.
Com certeza.
E mais, basta lembrar que no começo, o pessoal fala: não, os árbitros têm que proteger o Neymar. Esse era o discurso da opinião pública, porque ele é um craque. Eu sempre dizia o seguinte: não, os árbitros têm que apitar normalmente e ele tem que aprender a se proteger, porque assim é o futebol. Uma vez, eu não lembro qual jogador que deu... O Neymar estava com o aparelho e algum jogador pegou e deu um tapa no Neymar. Né, e ele sangrou um pouco a boca. Aí o Magrão, doutor Sócrates, cartão verde, falou: não, por que não pode fazer isso? Eu falei: Magrão, é bom que aconteça agora. E tá aprendendo. Vai aprender a se virar. E com o tempo, o próprio Magrão acabou concordando. E o que o Neymar tinha que ter aprendido aqui, se a arbitragem não fosse assim, ele vai aprender na Europa. E talvez ele precise ir para a Europa, exatamente porque lá ainda se preserva, quando a gente fala de arbitragem, muito mais a cultura do jogo.
Vitor, eu revi há 15 dias o filme Pelé Eterno. Mostrei para um sobrinho de 6 anos que está apaixonado pelo futebol, só que por esse futebol moderno. Aí eu quis mostrar um pouco o que era o futebol de antigamente e nada melhor que o Pelé. O Mr. Pelé era melhor, mas o Pelé Eterno também não deixa de ser bom, porque tem todas as jogadas, imagens maravilhosas do Pelé. E tem uma parte do filme que mostra como o Pelé não tinha jogador que era mais pegado que o Pelé. Eram 2, 3 caras no porrada o tempo todo. A Copa de 66, então, coitado. Ali contra o jogo de Portugal.
O Pelé chegava a ser desleal algumas vezes pra se defender.
Aí o Pelé aprendeu a dar porrada também.
Claro.
Ele teve que se virar.
Claro.
Então, por que que o Neymar não poderia também aprender a se virar, a escapar das porradas?
E vai.
Por que que o Pelé tem que ser esse mimado?
Outra coisa, antes que apareça alguém na internet dizendo: não, esses caras estão defendendo a porrada, estão defendendo as brigas. Não é isso. A essência do jogo, o que faz o futebol ensinar as pessoas, é o seguinte: lá dentro do campo, vale bater sem quebrar, sabe, vale intimidar de algumas maneiras, é um jogo psicológico, além do jogo técnico, é também um jogo físico, é um jogo tático. O futebol tem várias nuances que tornam o jogo muito interessante, e quando acaba o jogo, você dá a mão pro adversário, ou você no mínimo respeita e fica dentro do campo. É uma lição de aprendizado de perder e de ganhar.
O rugby é muito mais violento, os caras vão tomar a cerveja depois do jogo.
Perfeito.
Né? E olha, você tá falando disso aí, na Copa de 66 contra Portugal,
que
pegaram o Portugal, assim...
Mas lá foi deslealdade, lá ultrapassaram os limites.
No final, tá, o Pelé, junto com os caras que bateram nele, com o Zé, inclusive, que bateu nele também, cumprimentando, os caras cumprimentando o Pelé, e o Pelé numa boa cumprimentando
o árbitro existe exatamente... para impedir que haja excessos, para impedir que os jogadores ultrapassem os limites. Quando o árbitro, hoje em dia, ele coloca limites, e como disse o Paulo, às vezes pune alguém por uma coisa que, sabe, é irrelevante.
É o árbitro, o árbitro tem que mediar, não controlar, né?
Exatamente. Estavam falando das entradas, a gente tá numa fase também que não tem uma baita entrada dura. O Neymar nunca ficou fora de uma rodada por uma pancada que ele levou no tornozelo.
Exatamente.
Ele apanhou muito, eu lembro daquele jogo que o Santos goleou o Bolívar
levou.
Lá os caras entraram na maldade dele.
Não tem uma caça. Até, o futebol brasileiro, de certa forma, você falou aquilo dessa pressão da mídia para que os árbitros protejam o Neymar. Há uma certa proteção moral, eu acredito, no futebol brasileiro. Você não tem um cara que entra em campo falando, ó, com 5 minutos, dá uma pancada na coxa do Neymar pra tirar ele de campo. Isso não tem mais.
Não tem.
Então, o cara não precisa também se proteger tanto, assim. Não tá uma coisa, uma caça ao Neymar, uma deslealdade.
Você precisa se proteger dos zagueiros que entram duro num jogador que é tecnicamente muito acima da média, que é craque, né, que pode fazer a diferença, e quem não tem o recurso se vira como pode.
E até o estilo de jogo dele também não favorece muito esse tipo de pancada. É um cara que se passa, é difícil do zagueiro achar. É diferente de um Tevez, por exemplo, que gosta do enrosco. Sim. Com o zagueiro. É diferente até, claro, não é igual um Tevez, mas você pega um Edilson, por exemplo, nos anos 90, que era o cara chato, que enroscava, que tenta o giro, que vai pra falta.
O Kleber Gladiador, o Danilo, jogadores que pegam a bola sempre procuram o contato físico pra
proteger Joinho. A bola, né? Joinho. Buscava muito contato, né?
Mas eu acho que é isso. A vigilância sobre o Neymar foi maior, é maior do que ele merecia, do que ele precisava até.
Bom, a galera que participa aqui com a gente tem o Bastião TNL, o Rubens Farias dos Santos, o Cássio Malaman, também aqui o Ricardo Silveira, o Mick Cruzeirense também, a Teca Oliveira, também via Twitter aqui o Diego, também o Louco Bart, o Corujinho, o Diego José. A gente falou do lance das faltas, tal, da polêmica dos pênaltis. Agora falar um pouco do jogo. Leandro e Amir.
Diguinho, eu cheguei no Pacaembu no fim do primeiro tempo do jogo Corinthians e Curitiba. Por uma coincidência, eu estava atrás do gol, no tobogã, na frente do lance do pênalti. Por isso posso falar desde o primeiro momento, que realmente estava muito claro que não foi. Mas até aquele momento, o que eu estava vendo era uma torcida corintiana possessa, irritada. Porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo, pelo que eu ouvi lá dos relatos, triste, sem muita movimentação, duro, e isso foi visto no segundo tempo também. Um time imprevisível, né? O Emerson muito longe do gol, aberto de um lado, na direita, do outro lado a mesma coisa. E aí, quando o Tite começou a mexer, ele mexeu sem mudar. Saiu. A última alteração foi a saída do Renato Augusto para a entrada do Douglas. Uhum. Um meia por outro meia, não mudou a forma do time jogar, continuou um time longe do gol, trabalhando muita bola na lateral do campo. O Curitiba até com o Chico, o ex-Palmeiras, o capitão do time, fazendo um jogo interessantíssimo, aparecendo às vezes como volante, saindo para fazendo a sobra, né? E aparecendo muito bem na saída de bola e na cobertura. Porque o Corinthians não punha dois jogadores na área, não pressionava a zaga do Curitiba, não tem aquele Paulinho que chega, um volante que chega também na área, então era um homem a menos também na hora do Corinthians atacar. A outra alteração foi a saída, foi a entrada do Romarinho no lugar do Emerson, que também não mudou muito o jeito do time jogar, o Romarinho entrou mal. E a outra substituição, pelo amor de Deus, o que o Pato fez em quase 20 minutos do que eu assisti, mais o finzinho do primeiro tempo, é menos do que zero. Eu não mexia na bola e trotava, e quando tinha a bola no pé...
E não tá afim, né?
A impressão que dá é que ele tá desmotivado, alguma coisa parecida.
Desmotivado desde que foi pro Bilo, desde faz muito tempo.
E o Guerreiro entrou, o Curitiba tinha acabado de perder duas chances claras, e a bola tava sobrevoando a área do Corinthians a todo momento. O Cássio teve que fazer boas intervenções, sair com aquela envergadura toda e tirar algumas bolas colocadas na área pelo alto, que é o forte dele.
Não é.
Você acha que não é?
Ah,
bom, ele é. Ontem ele saiu muito bem do gol, pelo menos duas ou três vezes, mas. O jogo era do Curitiba. O Guerreiro entrou, conseguiu deixar a bola um pouquinho mais no ataque do Corinthians. Foi a única opção que deu certo, né? O Corinthians conseguiu melhorar no jogo com a entrada do Guerreiro, que pra mim é um excelente jogador. Mas tem uma situação aí. O Emerson, quando foi substituído, saiu andando como se estivesse vencendo o jogo aos 45 do segundo tempo. Aparentemente, pelo que eu vi de longe, não cumprimentou o Tite. Depois de eu ver na TV, ele estava realmente com cara emburrado, ficou vendo o jogo no banco de reserva com cara emburrado, jogou uma garrafinha de Só que isso ninguém vai citar, porque o Emerson conseguiu, parece, conseguiu...
driblar a opinião pública.
É, conseguiu fazer com que todo mundo esquecesse que ele não gostou de ser substituído, com uma notícia aí um pouquinho bombástica, né? Como o Chico já deu aí no seu destaque, com a história do selinho. Mas o Emerson não gostou de ter sido substituído e... Não
veja
acho.
Veja que sociedade nós vivemos.
E não era quem estava jogando pior
uma
mesmo.
Uma foto de cunho estritamente pessoal, apesar de colocada num local público, vira alguma coisa bombástica.
Pois é.
Provavelmente daqui a 50 anos, quando contarem que deu essa repercussão toda, uma foto dessas, as pessoas vão tirar sarro.
Eu também não.
Era...
Que trogloditas.
Eu também não gostaria. Também não me interessa muito se o Emerson ficou bravo ou não. Mas me interessaria saber, por exemplo, se o Emerson acha que está jogando muito na lateral do campo, muito longe do Pato ou do Guerreiro, está recebendo muita bola de costas, não foi nenhuma vez para o confronto, não pegou nenhuma bola em profundidade.
Mas, Leandro, você não acha que o meio de campo não tá preparando bem a bola, a jogada para eles, recebe muita bola na fogueira?
E outra coisa, o Coritiba não colocou dois jogadores bem abertos na frente dos laterais exatamente para neutralizar?
E neutralizou.
Do Corinthians, que acontece muito pelos lados depois que o Paulinho foi negociado?
E neutralizou. Neutralizou.
É uma tática inteligente, tem que dar mérito ao técnico.
E quando o Romarinho entrou, foi pro outro lado, e o Gil, que era o volante que fazia a cobertura do lado, foi pro outro também.
Mas o Coritiba tá assim, tava sem oito jogadores.
Sem oito jogadores, jogou...
E sem o Alex,
um
né?
Bom futebol.
Faz uma diferença
Atlético
monstruosa.
O Atlético aqui no Pacaembu também sem sete, oito jogadores e também empatou com o Corinthians, né? Bom, alguém mais viu o jogo? Alguém quer comentar taticamente o que aconteceu?
Eu só queria dizer, o Diguinho, o Tite, né, começa a cenar quase com uma mudança de esquema tático. Começou só com dois atacantes, mas o Guerreiro também foi um pouco poupado, né? Ele quis dar mais um jogo titular para o Pato, mas é uma aberração. Não dá para o Guerreiro ser reserva. Se você tem só dois atacantes, aí mais você precisa do Guerreiro, porque é o cara que tem mais capacidade de segurar a bola no ataque. Então, é o que eu vou esperar. Eu acho que se a tendência for essa, começar a jogar só com dois na frente, aí que sobra o Pato mesmo, assim. Com então, três, você ainda tentava encaixar o Pato.
Então, agora é definitivo. O Pato é o reserva do ataque corintiano.
Se jogar Renato Augusto e Danilo, aí ele vira reserva mesmo, né? A chance do Pato, pra mim, era com três ele convencer o Tite que tem que jogar Pato e Guerreiro. Se começar a jogar com dois, não cabe o Pato. E eu nem acho que é... Claro, ele soa como desmotivado, mas... eu repito, falei aqui semana passada, não me surpreende porque nunca vi o Pato fazendo muito mais que isso, sinceramente. A primeira temporada do Milan dele é muito boa, ele se torna o jovem com mais gols numa temporada de estreia, faz, se não me engano, 17 gols. E de lá pra cá é esse jogador mesmo, é um jogador que... É difícil de ser notado em campo... mesmo o fim da passagem dele no Internacional, ele faz uma Libertadores muito de nível médio, vai embora sem estar muito ali preocupado com o futuro do clube e fica ali perambulando pela reserva, titular, departamento médico do Milan. Eu só espero que o Tite tenha pulso para bancar Guerreiro e mais um, para não ficar com essa pulga atrás da orelha de preciso dar uma chance pro Pato, para mim não precisa. O cara tem os treinos para provar. E o Tite, que fala tanto em intensidade e merecimento, o Ibson, dizem que tem treinado muito, por isso que tem recebido as chances. O Pato, imagino que não tem treinado muito, então ganha chances pelo nome que tem.
E o Vitor escreveu no blog dele, falando sobre o Pato, como ele reage diante do futebol dele. Ele não reage, né?
Não reage.
Ele é um apático, né?
Não reage nem em uma situação de extrema alegria, nem de incômodo.
É tudo sem emoção.
Sem emoção, parece um robô. Sabe,
é um boneco.
Não sei, agora fala, Leandro, que a gente fala da coisa tática.
Eu ia falar uma questão de cinema aqui. Ontem assisti um grande filme com Jack Nicholson chamado Um Estranho no Ninho.
Sensacional.
Haviam muitos maluquinhos realmente fora do mundo ali dentro do espaço na clínica de tratamento mental, né?
Agora sobre...
O Pato lembra um pouco a indiferença parece um pouco de uma pessoa realmente fora do... que está em Júpiter.
Agora só voltando a falar do Corinthians, eu vejo o pessoal pegando no pé do Tite, eu discordo radicalmente, não é porque o Tite foi campeão. Quando a gente questiona um treinador, é preciso que você imagine o que o treinador pode fazer. Não precisa reclamar, voltar o técnico, tá ruim, esquema tático, não. O que ele pode fazer?
E eu sei que o Tite treina algumas alternativas para tentar resolver essa coisa da parte ofensiva no dia a dia do Corinthians. Ele não está colocando em campo provavelmente porque não está gostando muito do que está vendo no treinamento. O que o Tite poderia fazer? Então, de repente, fixa um segundo atacante... Não estou falando que ele tem que fazer isso, estou falando as opções. Fixa o segundo atacante mais adiantado, abre mão desse de um dos jogadores que pelo lado voltam para acompanhar quando o lateral avança, né, faz aí um 4-4-2 clássico, e aí se o lateral adversário avançar, ele tem um outro jogador mais adiantado para o contragolpe. Né, ele pode, não sei, ele pode de repente soltar um pouco mais o volante, mas ele não tem o volante com a qualidade do Paulinho para o avanço, para a finalização, para a criação, então ele solta o Edenilson. Ele pode jogar, vamos dizer, um 4-4-2 com o Renato Augusto e o Danilo como meias, o Guilherme e o Ralf atrás, usar o Romarinho aberto, se não quiser usar o Pato, o Guerreiro na área. Vai perder aí força de marcação no meio, vai ganhar um pouquinho, se ganhar alguma coisa no ataque, aí toma um gol, precisa fazer dois. Quando você pensa em termos de resultado, não é interessante. Então, eu acho que o Tite está fazendo o que realmente ele tem que fazer. Eu não acho que ele está inventando, que está sendo medroso, que ele está sendo conservador. Ele está jogando de acordo com as características do elenco que possui. Se o Tite tivesse um grande armador, sabe, tivesse um cara que faz a diferença, um segundo atacante que, sei lá, padrão Neymar, que você coloca lá e vai passar por um jogador e vai estar dentro da área, na maior parte das vezes vai conseguir o drible, aí você pode deixar esse cara adiantado, né, porque você acredita que vai fazer mais gols. Mas eu acho que se você olha o elenco do Corinthians, ele está tentando tudo o que pode. Eu não acho que falta alguma coisa. Não sei o que vocês pensam.
Eu...
O que faz? Não tem o que fazer.
Mas eu acho que o time, quando ele se acostuma a jogar de uma maneira e ele é muito rígido com isso e quase pragmático com isso, é difícil depois de você soltar o jogador para ele jogar de outra forma. Você falou do Neymar, o Romarinho, sem o mesmo brilho do Neymar, claro, podia fazer segundo atacante. Sim. Fez jogos, tem um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, um Corinthians e Portuguesa no Canindé, que o Romarinho dá 12 dribles no jogo.
Mas você acha que compensa abrir mão... De repente, dar força de marcação no meio, correr maior e somar o gol, para ter o Romarinho como segundo atacante, que eventualmente vai fazer a diferença. Você fosse treinador, pensasse numa campanha de longo prazo, 38 jogos, pontos corridos, sendo que você tem há muitos anos, desde que está lá o Tite, o melhor desempenho defensivo de todos os torneios quase que você participou, e foi isso que garantiu a você os campeonatos. Você precisa ter um ataque, eu acho que você precisa ter um ganho ofensivo muito grande, muito, muito claro, muito grande, para você mudar. Porque senão, o que ele vai fazer não vai ser nada mais do que ceder ao desejo dos insatisfeitos e à vontade da opinião pública. Ele não pode pensar na opinião pública, tem que pensar nas convicções dele.
Não, eu concordo com você. Ele está num momento de transição que o Y não vai fazer exatamente a função do Paulinho e o Renato Augusto não vai fazer exatamente a função do terceiro atacante, do cara que chega na área. Então, eu acho que com o Y e o Renato Augusto ele vai ter que mudar o jeito do time jogar. E isso passa por esses jogadores que jogavam naquele esquema rígido mudar um pouco o comportamento.
O Ibson tem mais qualidade de saída de jogo que o Guilherme, né? Tem que ver se
o Guilherme vinha bem também.
Tem que ver se o Ibson tem a...
Eu acho que o grande lance é esse.
Ibson é um jogador acomodado, né, historicamente.
O grande lance acho que é esse. É ele trazer Emerson, trazer Romarinho para outra dinâmica de jogo. Para sair dos dois caras abertos e trazer até o Danilo para outra dinâmica de jogo, talvez. Acho que esses jogadores ficaram muito marcados por um esquema e precisam mudar um pouquinho, como se começasse de novo o elenco. Assim.
Bom, deixa eu destacar aqui a galera. Alô, Márcio. Alô, Carlos Hawken. Alô, John Ramos. E alô, Natanael Ferreira. Vamos falar do São Paulo também. São Paulo que empatou com o Flamengo em 0-0 e perdeu um pênalti. O Jadson desperdiçou a cobrança. Quem assistiu esse jogo do São Paulo? Alguém viu?
Só eu não assisti.
Aliás, tem aqui um rapaz já cobrando pra gente falar do Cruzeiro. Por incrível que pareça, eu assisti o jogo do Cruzeiro.
Eu também.
E foi bem legal. Assistiu o São Paulo, Chico Malta?
Não assisti, assisti o jogo do Corinthians.
Ah, tá certo. Quem assistiu o São Paulo?
O Vitor Bender assistiu o jogo do São Paulo.
Vitor?
Então, eu não gostei do São Paulo e não gostei do Flamengo. Taticamente, o time do Flamengo é o time mais bem posicionado, né? O Flamengo joga ali com um meio campo mais adiantado. O Mano Menezes colocou o João Paulo na lateral, colocou o André Santos no meio campo, então ele tinha pela esquerda do ataque do Flamengo, lado direito da defesa do São Paulo, o André Santos chegava por ali, o Gabriel chegava ali, o Elias mais solto, daí o Nixon, que é um jogador veloz da base do Flamengo, que é um segundo atacante que se recua para a linha de três, do lado direito. Como o São Paulo é vulnerável, do lado direito da defesa, esse lado esquerdo do Flamengo, do ataque, muitas vezes o Flamengo no primeiro tempo chegou em condições de criar o lance de gol. Chegava a linha de fundo, fazia um dois lá, porque o Fabrício é um arremedo de jogador de futebol, por enquanto, né, não faz a cobertura na direita. O Wellington fez a parte dele e um pedaço da parte do Fabrício, mas não dá para fazer o tempo inteiro. Só que aí o Flamengo, qual era o problema? Errava o último passe. Na hora de colocar o jogador na cara do gol, faltou a qualidade individual. E quando conseguiu, a finalização dos jogadores do Flamengo foi muito ruim. A partida se arrastou assim, entre momentos de superioridade do Flamengo e um São Paulo muito recuado, com o Jadson jogando aberto na esquerda, Jadson destro, praticamente como se fosse um volante, na mesma linha dos volantes, para fazer a proteção do Reinaldo. E aí o São Paulo retomava a bola, e era o Jadson metendo um lançamento longo de 20 e 30 metros para a correria do Oswaldo e do Aloysio. É muito pouco para um time que quer vencer as partidas. E mais do que isso, quando o Oswaldo ganhava uma bola, o Oswaldo que está sendo colocado na cruz pela torcida do São Paulo, ele, por exemplo, teve um lance que ele driblou o Chicão, chegou ali de fundo, ele olha para a área, não tem ninguém. Está o time inteiro muito atrás. Aí o time avança, quando o time perde a bola, tem um buraco no meio-campo enorme, a recuperação é lenta. Ou seja, o trabalho do Autuori, por enquanto, é um trabalho ruim. Tá? O São Paulo, taticamente, regrediu muito, foi comparado à equipe... Quando estava sob o comando do Ney Franco, o São Paulo quiser pegar no meu pé, recomendo que se lembre dos jogos do São Paulo contra o Atlético Mineiro. O time do Autuori não chegou nem perto de fazer uma atuação com 20% daquela qualidade. Ou seja, aquele time de São Paulo com o Ney Franco precisava de ser mais regular. E aí tinha um pouco a ver com a dedicação dos jogadores, mais consistente. Mas ele, quando acertava, acertava mesmo. O de hoje não chega nem perto de acertar. Está muito longe disso.
O Silvio pergunta qual o ganho que o Antônio Carlos vai dar para o time. E para falar também do Luiz Fabiano.
Bom, o Luiz Fabiano não tem o que falar porque o Luiz Fabiano não joga. Né? O Luiz Fabiano está devendo bastante ao São Paulo e não é só porque não joga agora. É porque é expulso em final na Bomboneira contra o Tigre de Copa Sul-Americana. É porque toma cartão amarelo contra a Barbarense e não joga semifinal de Campeonato Paulista. É porque nunca está nos momentos decisivos. É porque reclamou aumento de salário sem ter correspondido dentro de campo. Se o Luiz Fabiano estivesse bem, o São Paulo não estaria nessa fase.
Assim,
se o Luiz Fabiano voltar jogando bem, ele muda a cara do São Paulo, porque é o jogador que faz a diferença. Só que o Luiz Fabiano, guerreiro, Luiz Fabiano que ganhava as bolas por cima, por baixo, que brigava muito, das outras duas passagens, esse Luiz Fabiano ainda não voltou ao São Paulo. Ele está lá em Sevilha ainda. Tá?
Ô Chico, qual o nome daquele senhor que veio aqui outro dia, que estava falando da seleção brasileira, que ele dava palestra? Ele falou uma coisa...
Zagallo. José Teixeira. Teixeira. Ele foi preparador físico do Corinthians durante toda a fila dos 23 anos.
Zé Teixeira.
E acabou dirigindo o Corinthians em 77, porque o Oswaldo Brandão tinha um problema com o filho.
Ele falou algo interessante, eu não sei se o pessoal aqui concorda. Ele falou que o São Paulo, na opinião dele, se ele estivesse no São Paulo, ele daria a faixa de capitão pro Luiz Fabiano ter mais responsabilidade. Vocês acham que geraria mais responsabilidade?
Eu acho que o jogador hoje em dia não tá nem aí para essa história da faixa de capitão. O jogador quer saber do salário, quer saber isso do
bicho. E quando isso é uma coisa antiga, Vitor?
Não todos, assim, mas é uma coisa que está se tornando antiquada.
Porque ele falou isso do Edmundo, né? Porque ele falou que daria pro Edmundo, na época, para poder acalmar o Edmundo, para dar responsabilidade ao Edmundo.
Ano passado, o Rogério Ceni se contundiu com gravidade. E o capitão foi o Luiz Fabiano. Não foi isso?
Foi.
Não mudou muita coisa, né?
Agora, só para o São Paulo não pegar no meu pé, nos últimos 15 minutos o São Paulo conseguiu acertar, porque o Mano Menezes, ele tira um jogador do meio de campo, ele tira o João Paulo lateral, recua o André Santos para a posição dele e coloca o Marcelo Moreno junto com o Hernani na área, porque o Flamengo chegava muito por cima e o São Paulo tem uma dificuldade na marcação da jogada aérea. Aí o São Paulo, pela necessidade do jogo, adiantou um pouquinho a marcação, ganhou meio de campo e nos últimos 15 minutos o São Paulo realmente conseguiu jogar bem. Foi uma situação até um pouco atípica, porque o Ademilson entrou jogando bom futebol. É uma coisa muito rara. Né? Tudo bem que ele não consegue complementar as jogadas, mas pelo menos, sabe, ele conseguiu fazer lá o trabalho de pivô, saíram as tabelas, o time começou a chegar a entrar na área do Flamengo com a bola, teve chance de fazer o gol. O pênalti pro São Paulo, para mim, não aconteceu absolutamente nada. Eu só acho estranho que os jogadores do Flamengo reclamaram muito pouco, mas não aconteceu absolutamente nada. Eu vi o lance, revi a jogada, não acontece absolutamente nada. E o Jadson, na hora da cobrança, era... O Jadson, que é uma das maiores... O Jadson e Oswaldo, são as maiores vítimas dessa mudança de esquema tático do São Paulo. O Jadson, que é um cara que precisa tabelar, ter alguém para tabelar, e o Oswaldo é um cara que precisa ter gente na área para cruzar ou para fazer uma tabela pelos lados. O Jadson, na hora que ele ia cobrar o pênalti, você notava que era a fase da derrota antes da cobrança. Cabeça baixa, tenso...
Algum embaraço por não ser o Ceni?
Acho que não, porque isso foi pré-determinado. Do jeito que a coordenação do São Paulo hoje, o Rogério quiser bater, o Rogério vai bater. Ele pode decidir, não, o técnico pode falar, não, bate outro. Se o Rogério quiser mesmo bater, ele vai cobrar, ele vai falar com o técnico, ele vai cobrar o pênalti. Eu tenho certeza disso, do jeito que as coisas estão no São Paulo. Então, eu não acho que tem um embaraço por isso. Eu teria colocado o Jadson para cobrar do mesmo jeito, tá? Não faço nenhuma crítica. Mas eu acho que chegou um momento que o São Paulo precisa colocar o Ganso para cobrar os pênaltis. Eu vou explicar o porquê. O Ganso é um jogador meio que pato, né? O Ganso é um jogador que também...
É, são duas aves, né?
Não por isso. Né?
Lembro.
Não por isso. O Ganso, o time tá jogando muito bem, ele não vibra com a vitória. O time sai de campo, perde, joga mal, ele também não se abate.
Insípido, né?
E eu acho que nessa hora,
o jogador
da técnica dele, e com esse comportamento, não ia sentir a pressão de cobrar o pênalti. Pra ele mais um lance. Então, talvez, essa frieza que atrapalha...
É uma tese de José Teixeira, essa.
Olha, já ele disse que é o Ganso o capitão do time.
Essa
dar
tese
uma...
que atrapalha... Essa maneira de ver o futebol que eu acho que atrapalha a carreira do Ganso e não contribui para ele muito no São Paulo, nessa hora seria favorável. E, para encerrar, nos próximos jogos do São Paulo, eu acho que não tem que inventar. Mas chegou numa situação que o treinador tem que escalar os mais experientes. Agora é hora de quem, sabe, de quem tem mais rodagem. Então, é Osvaldo, é Ganso, Jadson, Luiz Fabiano. Quem tiver de mais experiente tem que jogar. Não adianta começar a inventar. De repente o Negueba está treinando bem. Ah, coloca o Negueba. Não é hora. Não é hora de jogar responsabilidade em cima da molecada. Eu acho que quem ganha muito bem, quem está rodado no futebol, precisa assumir as responsabilidades lá dentro para o São Paulo sair dessa situação.
Tá certo. Bom,
eu queria que vocês vissem, assim, porque... Eu vou falar uma coisa...
Eu tô rindo por causa do Negueba. Eu tô rindo por causa do Negueba.
Não é por isso, não, Paulo.
Eu juro por
você,
Deus. Eu juro por Deus. Eu tô rindo por causa do Negueba.
Você, Paulo Júnior, Leandro e a mim...
Não, é que eu lembro...
O Diguinho é o único que tá isento de responsabilidade. Você não vem com explicação.
Eu tô rindo por causa do Negueba.
Aqui assim que o Negueba tava no São Paulo. Mas eu gosto do Negueba. Até como pessoa, coitado do menino. Sério, ele se machucou na chegada, né? E vi entrevistas muito... emocionadas dele.
Eu não vou falar o salário do Negueba, mas se as pessoas se eu falasse, as pessoas ficariam assustadas porque tá muito longe de ser um salário padrão de jogador de futebol profissional.
Tá abaixo ou tá acima?
Muito abaixo.
É mesmo?
Dois dígitos. Tá em dois dígitos.
São dois dígitos, é cinco?
Cinco dígitos.
É tipo maior que nove.
É maior que 9.
Ah, isso são dois dígitos.
É maior que 9. Não, é porque pra mim, de 10 mil são cinco dígitos.
Exato.
Tá tudo bem, eu consigo 10 mil, dois dígitos.
Cinco dígitos, mais um centavo.
Você digita 10 mil, você quantas vezes o teu smartphone, quantas vezes o teclado?
Eu tinha esquecido completamente do Negueba.
É, também.
Viu? Agora, é impressionante que vocês se divertem com a situação do São Paulo.
Não.
Né? Não. Impressionante.
Não.
Olha, eu vou falar.
Nós somos isentos aqui, Vitor Bina.
Eu lembro, a semana passada.
E eu queria saber do Birner, o Rodrigo Caio é destacado como melhor em campo aqui pelo lance.
Jogou na zaga.
Mas foi bem...
Foi bem.
Porque não tem postura de zagueiro, né? Me parece. Não vi o jogo. Não vi ele na zaga.
Coitado do Rodrigo Caio. Ele tá um bom jogador, cara, mas assim... jogam pra lateral, joga pra volante, joga pra zagueiro. Aí o Lúcio não resolve, aí o cara vira zagueiro. Aí o volante, o Denilson joga mal. Aí o Rodrigo Caio que vai pra volância. Aí o lateral não consegue jogar. Põe o Rodrigo Caio ali. Pelo menos ele tá aprendendo bastante. Eu acho que ele vai dar... Ele e o Lucas Evangelista, acho que vão ser jogadores que se o São Paulo não negociar, vão acabar sendo bem úteis pra
equipe. O Tostão escreveu semana passada que esse é o reflexo do futebol atual. O Casimiro era marrento, o São Paulo mandou embora. O Rodrigo Caio é gente boa, joga em várias, ficou.
O Casimiro, pra mim, se tiver a cabeça no lugar, é atleta pra seleção brasileira, é tecnicamente muito bom.
Tecnicamente Casimiro tem alguns problemas, é muito bom.
Tem alguns problemas pessoais, assim, que eu não vou falar aqui porque são problemas pessoais, que justificam totalmente o comportamento dele.
Você conta depois pra gente?
Conto depois pra vocês. E fez 21 anos em fevereiro, o que vai fazer com que vocês concordem comigo quando contar para vocês o que acontece. E o problema do Casimiro não foi só esse. Os caciques do CT, inconformados com o comportamento de um garoto de 20 anos de idade, que tem esses problemas, acharam que o rapaz nunca ia ser grande jogador e tornaram o ambiente ruim para ele. Isso fez com que o Casimiro saísse do São Paulo. Tá? Tem envolvimento também do elenco aí. É uma coisa que ninguém nunca citou na mídia.
Bom, pois não.
Chico Mato, vamos trabalhar pra semana que vem conseguir esse furo de reportagem.
Vamos
fazer com que o Brenner consiga falar isso.
Vamos torturar.
Vai ser bom pra Central 3.
Sem dúvida. Eu vou dar um recado aqui do que eu acabei de receber via Twitter da rádio. O Ale Toledo, que tem aqui.
Ale Toledo?
Ale Toledo, que é um São Paulino aqui pela figurinha do Twitter. ele gosta muito do Som das Torcidas, não é o primeiro Twitter que ele manda comentando sobre esse programa. Ele diz, mais uma vez golaço no Som das Torcidas, brilhante ideia que enriquece a cultura e diverte. Dá pra ser assim, viu, Globo?
Oh, muito obrigado, né?
Esse elogio vai pro Matias Pinto, na verdade, que sempre destrói aqui no Som das Torcidas.
E vai pro Departamento Globo de Jornalismo Esportivo, um dia eles vão chegar na gente.
Por que você se preocupou tanto com a Globo?
Não, foi ouvinte.
Não, eu desejo sorte pra Globo. Acho que um dia ela vai chegar no nosso patamar de independência.
Ai, ai, ai. Olha, antes de falar do Palmeiras, o Cruzeiro venceu o Vitória. Chegou o momento, você que assistiu o jogo, Vitor, o Cruzeiro tava vencendo por 2-1 quando o Vitória diminuiu. E teve um lance que o Vitória, que o Dinei virou uma bicicleta, né? Igual o Chico fez no Chico, fim de semana.
Né? A do Chico eu não vi.
Então. Mas se ele deixasse a bola passar, ia ser uma chance claríssima de gol para o time do Vitória, que poderia empatar naquele momento. E depois o Cruzeiro deitou e rolou, acabou fazendo 4-1 em cima do Vitória.
O primeiro gol do Cruzeiro eu achei que havia impedimento, tá? Do Léo, do Borges. Sim. Do Léo, eu achei que o gol foi irregular. Agora, o Cruzeiro é um dos times mais bem treinados do país, né, pelo Marcelo Oliveira. Marca a saída de bola, tem variação de 4-2-3-1 para 4-4-2 sem nenhuma dificuldade, tem saída em velocidade pelos lados, né? Nesse caso, por exemplo, ontem no sábado não tinha o Luan, colocou o Williams, os Corinthians jogando do lado esquerdo, né? Do lado do Borges, centroavante, que ele deixou o Vinícius na reserva por opção, que vinha jogando bem, o Borges fez uma boa partida. O Cruzeiro, as linhas de defesa, meio ataque, estão sempre muito próximas umas das outras, uma da outra. Olha, é um time que, digamos assim, joga um futebol realmente moderno. Uma coisa que você não vê muito no Campeonato Brasileiro.
Eu não sei se dá para fazer, dá para fincar pé nesse paralelo que eu vou traçar, mas é um fato que o time do Cruzeiro joga de uma forma muito parecida com o Curitiba, treinado pelo mesmo técnico.
Sem dúvida.
Né? A maneira
Curitiba
como
ficava um pouco mais exposto atrás.
Até pelos jogadores um pouquinho mais fracos tecnicamente, mas era um time que explorava velocidade, 4-2-3-1, lado do campo, tudo mais. E não sei se é coincidência ou não, mas aquele Curitiba, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dava
uma goleada.
Dava uns 5 minutos nele, ganhava de 5, de 6, de 4 de alguém. E o Cruzeiro está fazendo isso, né? Na primeira rodada do Brasileiro, sapecou 5, agora foram mais 5. Porque quando esse tipo de jogo envolvente, veloz e bem articulado taticamente dá certo, um time como o do Caio Júnior, que é um time tático, o Caio Júnior tem uma carreira de times que ele treinou que são taticamente instáveis, que mudam muito e oscilam demais, se dá certo, abre a porteira mesmo, vai 4, vai 5, vai 6.
Nesse jogo ele mudou um pouco, ele também gosta do 4-2-3-1, ele colocou mais um jogador no meio campo, entrou sem centroavante, né, com o Vander e o Biancucci avançados, o Vander voltando mais, o Biancucci realmente como um jogador pro contragolpe. Ele só entrou, só colocou o Dinei no segundo tempo, só que como aconteceu com o Vitória diante do Corinthians, ele tem ali uma dificuldade de transição de bola da defesa pro ataque, com a bola no chão, enorme. Então o Vitória perde muitas bolas no meio de campo, muitas bolas ainda no campo de defesa, e se apelar para a ligação direta, o Dinei não ganha por cima, né? Não tem quem consiga pegar essa segunda bola, não vai levar melhor nisso. Então eu acho que a tendência do Vitória, até
aliás,
em alguns bons momentos, é que caia bastante na tabela de classificação.
Já que temos aqui independência e tentamos fugir de toda a hipocrisia, já que você citou um Dinei, eu vou citar um outro Dinei, vou mandar um abraço para um outro Dinei, o Dinei é jogador do Corinthians.
Uhum.
Exatamente, que hoje deve estar mordendo o beiço, porque talvez ele tenha perdido a chance de se posicionar um dia na carreira, ou até na pós-carreira, como o Emerson se posicionou hoje, né?
Como assim?
É isso. Ele, um símbolo do futebol, um símbolo do Corinthians, que tantas vezes se envolveu, posou pelado e tudo mais, a gente sabe que saiu em reality show e tudo mais, né? Teve muitas chances para ele se posicionar a respeito de homossexualismo, homossexualidade, e nunca fez isso.
Mas entrando nesse assunto, eu não acho que o Emerson é gay.
Não, ele com certeza não é.
Ele também, o Dinei não tem ideia, só que, por exemplo, o Dinei eu conheço pessoalmente, e conheço do Vai-Vai. Eu já ouvi com duas mulheres bonitas, namoradas, assim. Agora,
eu já vi o Dinei também, num evento, ele com uma mulher agora, linda também. Agora, mas isso também, ele pode ser um bissexual, e daí? Qual é o problema também?
Eu falar, assim, eu acho que a coisa pessoal dele, assim, do jogador é irrelevante. O que o futebol poderia discutir é o fato de ser um meio reacionário,
machista, ah, não, extremo sexista.
Isso vale pro Vampeta também.
Hipócrita, tá? Né? É, onde o jogador não pode, de maneira alguma, é, falar sobre a sua sexualidade, caso queira. Bom, temos... Também não tem obrigação nenhuma, caso queira, porque ele pode sofrer problemas de preconceito dentro do elenco,
a torcida,
adversários e tal, e não há quem o proteja, essa é a questão. Porque se a federação ou se as entidades responsáveis tomam uma decisão, como fez a NBA nos Estados Unidos, como fez a do futebol americano, a NFL, que garantiram que uma proteção, sabe?
Proteção contratual,
né? Sabe? Que em relação a se o jogador quisesse falar sobre a sua sexualidade. Repito, se quiser, não é obrigado.
Então, mas, mas Vitor, é o seguinte...
Eu acho que a discussão tem que ser mais
aplicada. Leandro,
beijo, não, mas beijo, sabe?
Só uma coisa. Você compra essa briga se quiser. Você se assume, você se posiciona se quiser. O que me incomoda é o cara que compra a briga pela metade. Que é o caso que, por exemplo, Vampeta e Dinei no passado já compraram.
Só falando
eu
aqui...
acho que eu
não entendo que comprar briga pela metade, mas tudo bem.
Mas só falando aqui do Vitor, você lembra quando eu escrevi um post no teu blog sobre o Paris Futebol Gay?
Lembro.
É um time que ainda existe, um time lá de Paris, que milita contra a homofobia no futebol. E ele, o principal foco é assinar uma carta de compromisso, todos os times da primeira e segunda divisão do campeonato francês, para que lutem, assumem o compromisso de lutar contra a homofobia no futebol. Ou seja, se um jogador vai lá e diz que é gay, eles vão lá e tem que defender o jogador até o fim e apoiar o jogador para que ele não fique abandonado. Como você disse, o cara que vai falar que é gay, vai todo mundo abandonar, ele vai ficar...
Vai virar motivo de piada.
Exatamente.
Vai virar motivo de piada.
De todos os times da primeira e segunda divisão, apenas 4 até agora assinaram esse cara de compromisso, os outros não querem assinar. Nós estamos falando da França.
É uma pena que existe a necessidade de um time formado por gays, né? Porque isso é mais ou menos como aqueles clubes antigos, onde só entravam homens, né? Ou uma festa onde só vão mulheres. A sexualidade é sexualidade.
É, mas Vitor, mas eles precisam fazer isso para poder se impor na sociedade, né?
Existe essa sociedade.
Ainda existe ainda. O gay lutou muito nos anos 60, nos anos 70... que era uma luta muito mais árdua antigamente, hoje em dia o gay é muito mais aceito. Mas ainda ele está nessa fase de ter que se impor na sociedade.
Vale lembrar,
vai chegar um momento que isso vai acabar. Mas ainda está nessa fase de ter que se impor de a minoria que não é aceita ainda. Existe.
Vale lembrar que
ele é mais aceito que antes, mas ainda não é aceito.
Vale lembrar que no final dos anos 60, começo dos anos 70, as mulheres protestavam porque elas eram vistas de maneira preconceituosa em mercados profissionais, sim, em certas
mulher
profissões.
Mulher não podia andar sozinha na rua.
Então, sabe, nós ainda estamos vivendo em alguns aspectos na Idade da Pedra.
Sim,
é que as
sim.
pessoas entram na internet, veem um mundo mais moderninho e não se lembram de como é a alma humana.
Sem dúvida.
Bom, o Santos empatou em 0-0 com o Bahia, fora de casa, um jogo que eu nem sabia que ia ter, na verdade.
Não teve. Né?
Que isso?
Eu acho que não teve.
Há quem diga que esse jogo não existiu.
Olha, o Diguinho, depois de semana passada... Não citar o Santos no noticiário, uma coisa que me deixou muito revoltado, eu recebi várias mensagens reclamando. Hoje disse que não sabia que o Santos ia jogar. O que você tem contra o Santos, Diguinho?
Não tenho nada, mas é...
Não consigo entender isso.
Eu só ouvi o Claudinei lá, o técnico do Santos, respondendo o técnico do Levante.
Olha, e hoje nós não falamos sobre a Ponte Preta, eu tô com medo de represado que o torcedor da Ponte Preta é uma torcida cascuda.
Essa é mesmo.
E muito, viu? Bom, vamos destacar o Palmeiras que virou para cima do Paysandu 3-2 no Pacaembu. Leandro e a mim, o Verdão.
Eu acho que de 38 rodadas, sendo que pelo menos, acho que todo o retorno o Palmeiras vai passar em águas leves, se passar pelo Atlético Paranaense, então, principalmente, porque vai estar com a cabeça, vai ter um mês para se preparar para a Copa do Brasil, para as quartas de final, provavelmente contra o Inter de Porto Alegre. E já está com uma distância muito grande, dificilmente alguma coisa vai sair do rumo para o Palmeiras não subir, ou pelo menos sofrer para subir. Então de 38 jogos, eu acho que esse contra o Paysandu vai ser um dos 3, um dos 5, que vão ser lembrados pela torcida daqui a alguns anos, como momentos chaves da campanha, momentos divertidos, legais da campanha. O Palmeiras perdia por 2-0, fazia um jogo muito ruim, trocava a bola de lado a lado pelo chão, não conseguia entrar na zaga do Paysandu de nenhuma forma. Os dois laterais que tinham que buscar a linha de fundo estavam fazendo uma partida muito ruim. O Allan Kardec estava recebendo pouca bola pelo alto, não conseguia escorar nenhuma. O Mendieta lento. E o Palmeiras foi mexendo aos pouquinhos. Quando conseguiu fazer o primeiro gol, no momento onde as bolas estavam chegando mais dentro da área, pelo alto, o Allan Kardec conseguiu aproveitar uma e fez 2-1. Uma briga em campo, uma discussão lá, um empurra-empurra, um expulso para cada lado. O Palmeiras conseguiu encontrar mais espaço, porque os dois times ficaram com um jogador a menos. E é claro que fica mais difícil para você jogar fechadinho como o Paysandu estava jogando. E um time muito mais forte como o do Palmeiras é em relação ao do Paysandu. Saiu o segundo e terceiro gol, aos 41 e aos 49. Divertido, legal para a torcida, mas mesmo um empate ou até mesmo a derrota não mudaria o que a gente tem para falar sobre o Palmeiras como um todo, sobre o destino que o Palmeiras tem, que é agora, Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu acho que esse é o momento, esse é o Campeonato Brasileiro do Palmeiras.
Tá certo. Alguém mais falando de Palmeiras? Alguém viu o jogo do Verdão, Paulo?
Eu só ia completar, a gente falou um pouco do Tite agora, da transição de mudança de esquema. O Palmeiras acostumou jogar com três volantes mais Valdívia. Um desses volantes é o indolente Wesley, que não é muito volante, não é muito meia. Não é
zona
muito,
mortista.
Não é ponta de lança. Ele me lembra aqueles jogadores de rodízio de futsal, quando cansa meio que o craque do time, você põe um cara que troca bastante passe, vai correr ali 3, 4 minutos pro cara tomar uma água e logo ele sai. Vai ter que mudar esse esquema, né? O Valdívia provavelmente não joga, tá lesionado.
Que surpresa, hein?
O Mendieta não é esse um, ele não é esse cara para jogar com a 10 à frente dos três volantes. E o Charles caiu um pouco, o Márcio Araújo é muito questionado, enfim. Talvez pode ser uma chance... Já pensava isso contra o Paraná, pensei a mesma coisa contra o Paysandu. O Kleina podia voltar um esquema de três atacantes, principalmente contra esses adversários fracos dentro de casa, jogar com dois caras abertos, como jogava antes, com o Vinícius de um lado, o Leandro do outro, o Kardec na frente. Acho que ele podia ter começado, por exemplo, com o Charles no banco e colocado alguém na ponta esquerda para entrar com três caras enfiados. Então, acho que passa um pouco pelo que passa o Corinthians, claro, nas devidas proporções. Se acostumou a jogar de um jeito, embalou jogando desse jeito, três volantes mais Valdívia, mas ficou viciado e é difícil furar a retranca. O jogo contra o Paraná e o jogo contra o Paysandu foram muito parecidos. Não consegue furar a retranca porque não abre o jogo e para ali em trombadas na meia-lua e bolas rebatidas que acaba ficando com o time que está se defendendo.
Bom, a gente vai começar, né? Aliás, já começaram as vendas de ingressos para a Copa do Brasil e os campeonatos internacionais também.
Copa do Brasil ou Copa do Mundo no Brasil?
Copa do Mundo no Brasil. Desculpa, perdão.
Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, Chico Malta já vai acordar às 6h30, fazer um rápido breakfast.
Eu não vou nessa Copa do Mundo.
Vai ligar o seu computador Apple. E ficará dando
F5. Como é que chama o computador?
Até conseguir comprar um jogo
18 na Arena Pantanal.
O Chico está com o pressentimento que o jogo C2 versus C4 vai ser um estouro, então ele vai...
Ah, jogos assim, talvez?
Estouro?
Tipo... Irlanda Spanish aparecendo para música.
H1 versus H3, em Manaus.
Macedônia e Coreia do Sul.
Aliás, dá tempo, só mudando aqui o assunto... Dá tempo da Central 3 participar desse campeonato da CESP?
Não.
Não dá, que pena. Queria tanto pegar a Veja.
O time seria bom aqui, viu? Você com as suas bicicletas acrobáticas no ataque.
Não é uma bicicleta qualquer, é um lateral direito dando
bicicleta. Lateral direito dando bicicleta. Vitor Biner no banco de reservas.
Não, o Vitor Biner vai treinar outro time.
Dizendo, falando aquela velha ladainha de que não tem mais joelhos.
Eu sou técnico do Coisas Lindas, futebol e jornalismo.
Perfeito.
Que eu faço questão de ressaltar, é o único time de toda a Copa CESP que não carrega o nome da empresa a qual faz parte no uniforme e no nome, que não aceita a participação de jogadores profissionais e jogadores na sua equipe, tá?
Que pena, não vou poder jogar lá então.
Bom, depois, segundo me disseram, que você ontem foi...
Eu escorreguei. Todo mundo escorrega.
Escorrega. Mas
não, eu escorreguei.
Mas me disseram que você...
Eu escorreguei.
Caiu com os fudilhos no choque violento.
Mas depois
chão,
eu dei um carrinho que
como se tivessem puxado suas duas pernas pra
depois
pra
o carrinho frente. Recompensou.
E... Já lembrando aquele personagem que apelida o senhor depois da Copa do Mundo, o famoso Fuleco.
Uhum.
Leco. Porque você deu uma giradinha depois do chão e a torcida vibrou. Eu não estava lá para ver, mas segundo o que o Daniel disse, foi o que aconteceu.
Daniel? Ah, seu D2. Tá bom. balança, D2.
Bom, é, só para...
Chegou Elete.
Para a gente encerrar o programa, a gente destaca a goleada do Barcelona, 7-0 no Levante, ah, também a estreia sério. Do Paulinho.
Piada pronta.
Tottenham. Né? Alguém viu a estreia do Paulinho? Foi legal?
Eu vi o primeiro tempo e um pedaço, a gente já comentou aqui que ele apoiou pouco, uhum. Tottenham mais com a bola, é, jogo de paciência... 4-2-3-1, eu acho que o destaque acabou sendo o Soldado que fez o gol. Ele prometeu 20 gols na temporada pelo Tottenham e ali o ano passado a equipe tinha um problema de finalização. Tottenham, eu citava as estatísticas, eu não lembro exatamente dos números durante o jogo, mas Tottenham é um time que quase não faz gols de dentro da área.
O Diguinho está se segurando para não fazer nenhuma piada com o Soldado.
Depende muito do... O time depende muito...
Você adivinhou, hein?
É. O time depende muito do Bale, que não atuou e não se sabe nem se vai continuar ou não. Na equipe inglesa.
Aliás, o Real Madrid... É, na,
que bizarro
na,
isso.
Na loja do Real Madrid já foi... Já tem confeccionada a camisa do Bale, né?
Então não vai ficar, você sabe de alguma coisa.
Então, não, saiu na internet hoje, né? Eu vi hoje.
Não tinha visto.
Inclusive na do Corinthians tem a do Wagner Love também.
É verdade. Ainda tem.
Ainda tem.
Então tá certo, termina aqui mais um Titulares. Obrigado, Leandro. Grande abraço
para você. De nada, Nin.
Valeu, Chico.
Valeu, eu encerro minha participação hoje no programa Titulares com uma frase de Fernando Tura Mendonça, ou mais meu conhecido Deus. Como Bossa. Vitor Biner jogou para o ímpar com espelho, pediu o ímpar e ganhou.
Eu posso dizer só o seguinte, Fernando Tura Mendonça, num protesto que o Alto, uma ideia que o Alto, que o Mandioca, é... pensou em implementar, o Fernando Tura Mendonça me ligou, eu não vou falar qual é a ideia aqui, mas o Fernando Tura Mendonça me ligou e deu uma outra ideia. Ele disse que o time do Vova tem na zaga um russo na direita.
Não, explica aqui que é o time do Vova pro ouvinte que...
O Paulo vai explicar depois.
Se não é uma piada interna, não vai ninguém entender.
O time lituano.
É um time amador da Lituânia que... Tem alguns amigos em comum aí.
Com autônomos.
Com autônomos.
E a ideia era a seguinte, na zaga, na linha de defesa, tem um russo na lateral direita, o Paulius, que é o mais amigo, acho que, do pessoal do alto, na zaga, do lado dele, um alce, e na esquerda, um urso polar, porque é um time com muita diversidade. E a ideia era que o urso polar e o alce se beijassem, como o Sheik fez com o chefe de cozinha, porque primeiro porque o Alce é um servídio, né? Então já ficaria o simbolismo. E mais do que isso, não só seria um combate ao sexismo, à homofobia, como também ao especicismo de raças animais, viu? Eu sei que ninguém entendeu nada, mas o pessoal aqui acho que compreendeu.
Essa é a segunda-feira de Vitor Vieira.
Bom, Leandro, aliás, Paulo, obrigado, um abraço pra você, tá?
Valeu, Diguinho.
Valeu, Vitor, também.
O Bossa faz o Eric Cartman do South Park parecer uma criança ingênua.
Leandro, a música você indicou aqui pra gente encerrar o programa.
Sim, terminaremos com David Bowie cantando All the Young Dudes, que é uma música que fala sobre...
Podia colocar pelo menos a versão do Bruce Dickinson cantando, né?
Poderíamos, agora é tarde demais. É uma música que fala sobre corações jovens e dispostos à revolução, à vida, ao cotidiano de uma pessoa que está intranquila e inquieta com o que vê na realidade. Essa música tem mais de 30 anos e ainda hoje muitos dos meus amigos jovens... passam pelo mesmo tipo de dilema existencial.
Essa rádio pode tocar samba ou vocês proíbem?
Pode tocar tudo que você quiser.
Então semana que vem eu quero escolher a música. Aliás, eu quero escolher nas próximas 3 semanas. É que okay. Eu nunca escolho, pra descontar tudo que eu passei aqui até hoje.
Bom, Vitor Biner, eu sou... O senhor manda.
Vamos ouvir, então.
Tá bom.
David Bowie. Got spots from ripping off stars from his face. Television man is crazy, saying we're juvenile delinquent wrecks. Man, I need a TV when I've got T-Rex.